tempestades emocionais. Você já viveu isso aí? Você sabe o que é uma desregulação emocional? Não? Vamos lá para essa conversa de hoje, porque acredito que ela vai ser muito produtiva e todos nós merecemos conhecer um pouquinho mais sobre nós. Oi, gente, aqui é a Cristiane Luiza, eu sou psicóloga, sou mãe de trigêmeos, especialista em terapia cognitivo-comportamental e esse é o meu podcast Você Merece. Sejam muito bem-vindos. Vamos para essa conversa super madura. No final eu vou deixar aqui algumas dicas práticas de como fazer. Na verdade, ao longo de todo o nosso podcast, acredito que essa conversa vai te ajudar muito a refletir sobre as tempestades emocionais que todos nós estamos sujeitos e como lidar com elas, especialmente nos dias difíceis. Vamos lá? Bom, nós estamos aqui para falar, na verdade, sobre regulação emocional. O que é uma regulação emocional? Na verdade, o que são as emoções? O que são os sentimentos, né? Para a gente até entender um pouquinho dessa importância de uma regulação emocional, que é o segundo pilar mais importante da inteligência emocional, nada mais é do que a habilidade de você identificar quando você ativa ou não algumas emoções e o que essas emoções dizem a respeito de uma situação. Ou seja, o comportamento que você vai ter a partir de uma emoção que foi ativada se refere ao sentimento que você teve em relação a alguma atitude ou a alguma ação específica. Aí eu queria deixar aqui uma frase para tentar ilustrar um pouquinho do que seria o mais próximo à regulação emocional na prática. Tem uma frase muito pertinente de Fausto Luiz Pisani que diz assim: o controle emocional é a única fonte de domar os sentimentos. Uma mente descontrolada significa uma mente sem harmonia. Domine os seus pensamentos antes que eles dominem você. Essa frase ela resume bem uma das vertentes de como a gente pode ir compreendendo o que seria a regulação emocional na prática, porque a regulação emocional ela vem sim a partir de uma situação desencadeadora e que normalmente alguma situação mais difícil ou perigosa pode ter acontecido e pode estar te desafiando. Aí, para deixar aqui algumas características e um exemplo muito prático, eu acho, e mão na massa para vocês irem entendendo, né? Por exemplo, imagine que você está pilotando, que você está, na verdade, dirigindo um ônibus. Só que esse não é qualquer ônibus. Esse ônibus representa a sua vida. E como representa a sua vida, você está no papel mais importante. Você está na direção desse ônibus, porque os objetivos aos quais você possui, as necessidades que você tem, te colocam nesse papel para que você desempenhe a melhor função possível para governar e dirigir esse ônibus. Tudo bem? Lembre-se que você estabeleceu um destino ao qual você quer, ao qual você pretende chegar. E que assim como você também tem um destino muito claro, você tem metas e que você valoriza e que você deseja alcançar na vida, então isso faz você necessariamente ter uma direção mais atenta. Você não vai ser uma motorista ou um motorista que está dirigindo desenfreadamente, como se qualquer direção servisse. Só que, como você é um motorista, acontece que você precisa pegar alguns passageiros. O problema específico dessa viagem é que alguns desses passageiros são difíceis de lidar. Eles, na verdade, são monstros. Cada um representa um pensamento ou um sentimento difícil que você teve que enfrentar na vida. Um dos monstros pode ser a autocrítica. Outros podem ser sentimentos do pânico ou terror. Pode ser ainda aqueles que representam preocupações e tragam até agitações. Seja o que for que tenha causado esse problema, ou que tenha distraído as suas muitas possibilidades na forma de você dirigir e conduzir esse ônibus, um fato é que esses passageiros estão subindo no ônibus. Eles estão dentro do ônibus, só que uma vez que eles estão dentro do ônibus, que na verdade representa a sua vida, eles se tornam não mais passageiros, eles se tornam monstros. Esses monstros são desordeiros e rudes. Enquanto você está dirigindo, eles gritam, te insultam, cospem. Você consegue ouvir os gritos enquanto dirige. Fracassado, eles dizem. Por que você não desiste? Você não tem jeito. Desce do ônibus. Larga essa direção. Você não tem capacidade. Por um momento, você até pensa, poxa, eu vou parar esse ônibus agora. Vou dar um chacoalhão nesses passageiros inconvenientes que estão aqui e vou botar eles para fora. Só que aí, por um segundo, você começa a pensar, poxa, mas aí eu vou abrir mão da direção? Eu não vou estar mais aqui na direção do ônibus? Como é que eu vou fazer agora nesse momento? Aí você pensa numa outra situação, você começa a pensar, poxa, mas e se eu apenas parar aqui no acostamento, na direção de tentar fazer com que eles desçam daqui, que eles saiam daqui, porque aqui não é o lugar deles, mas aí você se depara com seus valores. Daí, por um tempo, você começa a perceber que isso também não vai ser efetivo, porque isso também implicaria em parar a direção. Então, você começa a tentar rotas diferentes. Ah, talvez se eu virar à esquerda, talvez isso acalme eles. Talvez se eu fizer um outro percurso. Só que se você fizer um outro percurso, você acaba se desviando do seu objetivo principal e se afastando dos valores nos quais são relativos à sua vida. De repente, você percebe que enquanto você está se ocupando, elaborando tantas estratégias, tantos argumentos para tentar lidar com esses monstros no ônibus, você acaba percebendo que você acabou deixando de entrar em algumas esquinas que você deveria ter acessado, que você deveria ter entrado e que você acabou perdendo tempo nessa sua viagem. Você agora começa a entender que chegar até onde você deseja e continuar se movendo na direção que você escolheu para a sua vida precisa ser algo contínuo e que você vai precisar estar constantemente dirigindo. E daí você começa a perceber que você pode continuar tolerando e ouvindo as provocações que esses monstros fazem, as reclamações. Mas você também pode optar por continuar seguindo a direção na qual é importante para você, apesar de todo o barulho que esses monstros produzem. Apesar de você querer muitas vezes expulsar e querer fazer com que eles parem, só que você começa a perceber que não é possível que eles deixem de fazer barulho, que eles deixem de estar ali eventualmente trazendo algum incômodo. Qual é a direção então que você toma? Essa pequena reflexão, ela diz muito sobre regulação emocional. Porque regulação emocional é isso. Nós não temos como desconectar a gente de situações que vão acontecer, quer sejam elas confortáveis, quer sejam elas desafiadoras. Especialmente nas situações desafiadoras que esses monstros que a gente tentou representar aqui nessa ilustração representariam as suas emoções difíceis. Medo, raiva, culpa, inseguranças. Todos esses monstros seriam a representação das emoções e a forma como nós interpretamos os eventos e as situações, ou seja, as crenças. Todos nós temos um quê de termos uma tendência a interpretar situações de diferentes formas. porque isso está relacionado à forma como nós aprendemos a reconhecer a nossa emoção. Você já viu que tem pessoas que parecem ser menos empáticas do que outras pessoas? É porque elas não querem ser empáticas? Não necessariamente. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, tem a ver que o ambiente, às vezes, não forneceu isso para ela. E se isso não foi fornecido, você concorda comigo que a pessoa ela tem uma disfunção, ou seja, ela não tem uma função, ou ela não treinou uma função, uma habilidade que ela deveria ter e que era esperado que ela tivesse. E é aí que entra a regulação emocional. A nossa vida tem dias mais quentes e dias mais frios. Considere os dias mais quentes aqueles que nós conseguimos governar a vida de forma mais saudável. Mas é especialmente nos dias mais frios que alguns desconfortos vêm. Nos dias quentes também alguns desconfortos vêm, porque conforme for o calor, a gente também não tolera. E as emoções, elas permeiam nesse lugar. Então, qual que é a atitude que nós precisamos desenvolver como prática de vida e que isso é algo que é esperado que a gente desenvolva? Uma modulação emocional. O que seria a modulação emocional? Seria a gente evitar, será que a solução é a gente deixar de sentir? Como eu trouxe na ilustração, se nós estamos governando a nossa vida, estamos na direção da nossa vida, nós não temos como deixar de sentir as emoções, porque os passageiros são representados pelas emoções e ao mesmo tempo pelos eventos que acontecem na vida. Então, nós não temos como deixar de sentir algumas coisas, mas nós temos sim muita responsabilidade em como nós vamos gerenciar aquilo que acontece com a gente. Isso, é esse o papel central da nossa vida e do nosso desenvolvimento. E é aqui, nesse momento em que, quando a gente fala de modulação emocional, que muitos perdem a mão. Porque ter um desenvolvimento em regulação emocional é onde nós precisamos ter essa habilidade de se autogerenciar e como nós vamos lidar no dia a dia com esses reconhecimentos e com as reações que vão ser úteis versus aquelas reações que não vão ser úteis para a gente. Então, se a modulação emocional é o lugar desejável, porque o que acontece diariamente? Todos os dias nós somos testados, porque todos esses monstros, né, todas as situações e os sentimentos que a gente se envolve, as emoções que a gente sente, são os desafios constantes que nós temos e que isso cria uma desregulação emocional. Uma desregulação emocional, ela é permeada por um ambiente, muitas vezes, por pessoas que às vezes não facilitam, porque a gente precisa pensar, nem todo mundo teve a mesma história, teve os mesmos aprendizados que eu ou que você. Nós somos pessoas completamente diferentes. E isso não invalida, não quer dizer que você não tenha habilidades, que eu não tenha habilidades, que as pessoas não tenham habilidades. Todos nós temos aqueles pontos auges, mas nós também temos aqueles pontos conflituosos que precisamos ter esse autogerenciamento. Eu até gostaria de recomendar aqui muito a leitura desse livro que se chama Regulação Emocional. Eu acredito que é um livro que pode trazer muitos insights para vocês e no desenvolvimento de vocês. E aí, tem aqui uma característica que eu acho que é super necessária sobre como nós normalmente, sobre 8 estratégias que a gente pode lidar no dia a dia para um desenvolvimento emocional mais saudável. A confrontação. Confrontação. O que é a confrontação? É a sua habilidade de você ser assertiva e de você reconhecer se o que você, se a sua autopercepção, se você questionar se aquela percepção que você teve é a única que você pode, é a única interpretação possível que você pode atribuir para aquele momento. 2. A confrontação. Opa, 2. O distanciamento. Deixa eu me distanciar desse evento, dessa situação. Deixa eu pensar quais são as possíveis soluções que eu posso ter para esse momento. 3. O autocontrole. A gente sabe que é feio a gente manifestar algumas emoções em alguns ambientes. E normalmente a gente faz isso com muita maestria, né? Não é incomum em casa você ver aquela pessoa esbravejando e fazendo uma cena e que não sei o quê. E no meio de outras pessoas parece que a pessoa é uma flor. Parece que a pessoa exala um comportamento que dentro da própria família dela, ela não possui. Ou seja, ela tem um autocontrole socialmente, quando ela está socialmente fora do ambiente natural que ela convive. Mas no ambiente natural, a pessoa não tem nenhum filtro, ela não faz nenhuma autoavaliação. Aí ela também vai para os polos, né? 880, o que também não seria muito saudável. 4. Busca de apoio social. 5. Aceitação de responsabilidade. 6. Fuga e esquiva é muito comum. A pessoa, às vezes, fugir ao invés dela enfrentar a situação. 7. Resolução planejada dos problemas. Então, estabelecer um passo a passo para que você consiga intervir diante do problema ou diante de emoções que às vezes são ativadas o tempo todo. E 7, reavaliação positiva. É importante a gente ressaltar que pessoas que possuem transtornos mentais, como eu espero que vocês já saibam, né? Toda uma gama muito grande, né, que envolve uma série de questões, os mais comuns, depressão, ansiedade, TDAH, borderline, bipolaridade. Todos esses transtornos, eles possuem, qualquer pessoa que tem transtorno emocional, elas possuem uma desregulação emocional maior. É um desafio para elas, muitas vezes, se regularem emocionalmente. Tanto que uma das causas de alguns transtornos, dependendo, vamos pegar um exemplo, por exemplo, do TDAH e que também o bipolar às vezes possui. A impulsividade. A impulsividade é uma marca, por exemplo, de quem tem TDAH do tipo impulsivo, né? E, por exemplo, na bipolaridade também. Então, são características do transtorno, mas que nem sempre é o melhor comportamento. Ou seja, é importante a gente entender que essa reação que a pessoa tem é o melhor que a pessoa consegue fazer diante de alguns eventos. Não quer dizer que essa pessoa não tem condições de aprender. Diz muito mais respeito sobre como a gente pode facilitar um processo de como a pessoa pode se gerenciar e dominar melhor as emoções ou expressar uma emoção melhor. E aí entra muito algumas estratégias de como a gente pode ser um facilitador para a gente se autorregular. Então, para a gente se autorregular emocionalmente, nós precisamos praticar essas 8 habilidades que eu deixei aqui descrita. Então, a confrontação. Mas para a gente se confrontar, a gente tem que ter um automonitoramento. A gente precisa ter a habilidade de identificar o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso e o que eu faço com isso. Você aprender a ter essa habilidade de identificar, ela é super necessária, porque o automonitoramento, ele vai te dando recursos para você saber como confrontar da melhor forma situações que exigem muito. Por exemplo, um exemplo comum do automonitoramento. Vamos supor que você tenha um e-mail para ser enviado. E aí você já ativa, poxa, eu preciso enviar o melhor desse e-mail, porque senão podem já achar que eu sou uma farsa. Se eu não escrever esse e-mail da melhor forma, isso então vai me trazer muitas dificuldades. Aí o que acaba acontecendo? Você passa então uma hora para escrever esse e-mail do jeito que você precisaria. Só que com isso você ativou uma série de crenças e de sentimentos e ativou a ansiedade, você não está conseguindo cumprir a tarefa, porque a ansiedade está tão exagerada, está tão exacerbada, que isso se tornou até inviável de você reconhecer o quanto a sua interpretação está interferindo na sua capacidade de você dirigir a sua vida, de você executar a tarefa. Poderia também ser uma conversa difícil, e aí essa conversa difícil ativa vários medos, vários receios em você, porque a partir daquilo que você trouxer de interpretação, isso vai causar reações físicas em você, fisiológicas, é inevitável. E uma vez que ativa partes fisiológicas, as emoções elas vêm à tona. E as emoções elas fazem, às vezes, você perder o seu senso de julgamento, de um julgamento sensato, e faz você passar a ter comportamentos que não são os melhores que você gostaria. Mas uma atitude muito benéfica do automonitoramento é você aprender a reconhecer o que eu estou aprendendo com essa situação. Qual é a emoção que eu estou ativando? Por que eu estou ativando? E essa emoção está facilitando esse meu processo ou não? Porque a partir do momento que você reconhece isso, isso pode sim te ajudar a se aproximar de ter um resultado melhor ou te distanciar. Olha, não, essa atitude não é a melhor atitude. O que eu vejo com frequência, é muito comum, né? Pessoas ficarem usando redes sociais para se queixarem de pessoas. Gente, vamos usar mais a inteligência emocional. Se você tem se sentido desconfortável com algumas pessoas ou com alguma situação que tem acontecido, que vem ocorrendo, trabalhe esse sentimento em você. Porque se tem a atitude de alguma pessoa que te incomoda, você ficar usando a rede social como palanque para falar do seu incômodo, isso não diz mais sobre essa pessoa, diz sobre você. Gente, isso é tão óbvio. Por que é tão difícil algumas pessoas entenderem que, ainda que alguém possa ter te ferido, aquilo que você faz depois que a pessoa te feriu não diz mais sobre a pessoa, diz sobre você, sobre como você está agindo e como você está se comportando. E é importante que a gente desfrute de mais inteligência emocional, porque isso é benéfico, isso vai facilitar o seu desenvolvimento. Algo que é muito frequente das pessoas é ficar ruminando ali pensamentos, ficar ruminando a situação que aconteceu. E aí a gente tem toda uma gama de categorias de pensamentos automáticos que normalmente a gente ativa, né? E aí a gente tem atualmente listado 17 tipos de pensamentos automáticos que normalmente nós ativamos em situações que fazem a gente se desregular emocionalmente, muito fortemente. E eu não vou explanar aqui hoje sobre eles, eu vou ver se eu consigo deixar um encarte aqui no nosso podcast sobre essa lista dos 17 principais tipos de interpretações dos pensamentos automáticos que a gente faz no dia a dia, para você ter como um parâmetro apenas. Mas, gente, desregulação emocional é algo muito sério e eu quero deixar pelo menos aqui uma estratégia bem relevante no dia a dia, que ela vai ser muito eficaz, sim, para o seu desenvolvimento. Essa estratégia se chama ação oposta. A ação oposta salva vidas, eu só posso te dizer isso. A ação oposta nada mais é do que, olha, por qualquer circunstância, seja você se sentindo mega motivada, seja você se sentindo mega desmotivada, seja você se sentindo com aquela vontade de esbravejar, seja você se sentindo com aquela vontade de chorar extremamente, seja qualquer uma dessas ações, a ação oposta significa, olha, eu não vou fazer exatamente aquilo que eu quero. Eu vou fazer, vou ter uma atitude intencionalmente diferente disso que eu estou sentindo para que isso me ajude mais. Nesses momentos onde as nossas emoções são ativadas, não vai ajudar você também a acreditar, meu Deus, que horrível, tá me sentindo assim. Você lutar contra as suas emoções só vai muitas vezes intensificar o problema. Então, qual é a atitude mais certa a se fazer? Olha, isso que eu estou sentindo é uma emoção, mas ela vai passar. Vai passar, isso aqui vai passar e eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem, eu sei que vai demorar um tempo, mas vai ficar bem. Pense em quantas vezes você não sentiu coisas desconfortáveis, mas que depois passou. O problema está se você vai ativando o tempo todo coisas desconfortáveis na sua vida ou todos os dias, até que chega um ponto que você não consegue mais ter repertório, né, na sua memória emocional de coisas saudáveis. E aí isso sim traz um outro problema, vários outros prejuízos e a gente precisa sim tratar em terapia. Então, gente, eu vou ficando por aqui, mas eu espero que essa pincelada sobre como você pode melhorar as tempestades emocionais em dias desafiadores possa ter te ajudado. Regulação emocional é um tema muito necessário em terapia, é o principal foco do desenvolvimento em terapia. Não é à toa que, depois do autoconhecimento, a regulação emocional é o principal ataque de um dos enfoques do trabalho em psicoterapia, porque é na desregulação emocional que os problemas dos transtornos emocionais normalmente aparecem. Então, o que eu incentivaria vocês, se você se identificou em qualquer perspectiva, se você se vê com muitas dificuldades no seu dia a dia, quer sejam sociais, de relacionamentos, de comunicação, a segunda forma mais eficaz de você lidar muitas vezes com a sua emoção, é você expressar como você está se sentindo com pessoas que você ama, você não julgar aquilo que você vem sentindo. Enfim, tem uma série de ações que se tornaria muito difícil eu estar falando aqui tudo só nesse episódio. Mas fica aqui a minha recomendação, que se você pensou ou sentiu que você tem necessidade de estar em terapia, busque o tratamento. Sabe, isso vai te fortalecer e a gente precisa sair mais desse lugar de se julgar tanto e da gente agir mais em prol do nosso próprio benefício, porque afinal de contas você está na direção da sua vida. E no final das contas, ainda que tenham monstros, passageiros, difíceis, a culpa não são deles. A culpa, e não quero dizer a culpa por si só, né? Mas a responsabilidade, né? Vamos trocar a palavra culpa por responsabilidade. A responsabilidade está nas mãos de quem dirige. E quem dirige somos nós. É eu, é você, é cada um de nós que estamos aqui. Então, cuidem bem da direção de vocês. É isso, minha gente. Fico por aqui. Compartilhe esse podcast com as suas redes. E deixa aqui no card como é que foi para você esse episódio. Outros insights para outros temas. E vamos juntos nessa jornada, gente. Fico por aqui. Um beijo. Até lá, gente. Tchau, tchau.